E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Não proponho lucubrar sobre o que seria o espinho na carne, pois jamais chegaremos a uma conclusão acerca do que seria, tornando inútil nos determos nele. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que a Bíblia não é um livro para curiosos satisfazerem seu ego, mas sim um livro para nos transmitir toda a vontade de Deus para nós e nos tornar satisfeitos e plenamente realizados nele. Nada precisamos além daquele que nos provê de todas as coisas. Logo, ele deve ser a razão de toda a nossa satisfação plena, a fim de, através de nós, ser ele mais glorificado. O pastor John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A única coisa com que devemos nos preocupar acerca do espinho na carne de Paulo é a razão pela qual ele estava ali, que era para que Paulo não se exaltasse. Deus o havia arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, 2 Coríntios 12, 4. Tão grandiosa a revelação era suficiente para qualquer um se ensoberbecer, enchendo o coração de orgulho que destruiria a sua vida e levaria à perdição. Claramente foi Deus quem lhe enviou o espinho para lhe proteger dele mesmo. Muitos dirão: ora não, o mensageiro era de Satanás e não de Deus. Então preste bastante atenção. Acaso Satanás toma alguma decisão que Deus não permita? Lembre de Satanás indo pedir permissão a Deus para tocar em Jó e lembre os limites que Deus lhe impôs e nenhum deles foi ultrapassado. Veja em Jó capítulos 1 e 2. Outra observação. Acaso Satanás estaria preocupado em que Paulo não se orgulhasse se ele mesmo foi expulso do céu por seu orgulho? O único preocupado com que não nos orgulhemos é Deus, pois o orgulho é totalmente condenado por Deus em sua palavra em todas as vezes que ele é citado. Logo, quem enviou o espinho foi Deus. Não há contradição nisso. No entanto, Paulo pediu ao Senhor que o retirasse dele. Não é de se surpreender que se peça a Deus para dar fim a um sofrimento, seja ele qual for. Paulo não foi diferente. Pediu três vezes. Mas Deus não quis, porque sempre há um propósito para Deus em todas as coisas. Nada acontece em vão. Quando em sofrimento, fazemos nossas orações na espera de que Deus as responda, como esperamos. No entanto, Ele as responde como quer. O que há em comum entre o que nós queremos e o que Deus quer é uma só coisa, o nosso bem. Ora, não há homem que odeie a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Efésios 5:29. E Deus quer o bem daqueles que o amam, Romanos 8:28, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, 2 Pedro 3:9. No fim, Deus e nós queremos o nosso bem, e por isso pedimos o bem, e Ele nos dá o bem, ainda que seja através de um espinho na carne que tirará de nós todo o orgulho que nos faz pecar contra Ele, ofendendo a sua santidade. Porque a ninguém podemos dar glórias, pois toda glória pertence somente a Deus. Isaías 42:8. É em nossas fraquezas que nos encontramos com Deus e buscamos o auxílio, o abrigo debaixo de suas asas, o refúgio no Altíssimo. É em nossas fraquezas que caímos sobre os joelhos e nos humilhamos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1 e 2. A graça de Deus nos basta. Não basta porque decidimos que nos basta, mas porque Deus nos disse que nos basta. Podemos não compreender todas as coisas que Deus faz, pois nossos pensamentos não alcançam os pensamentos de Deus por serem eles muito mais altos que os nossos Isaías 55:8. Mas se apenas nos detivermos na frase "A minha graça te basta", encontraremos nela um profundo oceano de amor que nos separou para si, como se fôssemos dignos de sermos separados. Não encontrando em nós razão para nos separar, fez-se a si mesmo a razão e justiça, para nos tornar justos pela justiça que há em Cristo. Não é pecado que peçamos que os espinhos nos sejam retirados. Afinal, Jesus mesmo é quem pergunta: "Que queres que eu te faça?" Marcos 10:51. Mas também não nos é fardo demasiado que fiquemos com eles, pois Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que a possamos suportar. 1 Coríntios 10:13. A graça de Deus nos basta porque Ele a faz bastar. A presença constante de Deus junto a nós nos mostra o quão pequeno um problema, que é gigante para nós, pode ser. Acaso o Deus Todo-Poderoso tem alguma fraqueza, algum impedimento ou ainda alguma impossibilidade? É tolice pensarmos que há algo demasiado grande para o Senhor. As nuvens nos parecem grandes? Pois saiba que elas são a poeira dos seus pés. Naum 1:3. O céu lhe parece imenso e a terra é tão grande que mesmo com quase 8 bilhões de habitantes, não estão todos os seus espaços secos ocupados. Pois saiba que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Isaías 66:1. O universo lhe parece infinito? Pois saiba que infinitude é atributo exclusivo de Deus. Logo, o universo, sendo sua criação, é finito. Amigo, o Senhor é aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 40:26. A minha graça te basta. É suficiente, é o bastante, preenche todas as necessidades daqueles que o temem. Se puder dizer que o Senhor é o seu pastor, então nada lhe faltará. Salmos 23:1. Se o Senhor é o seu pastor, então a sua graça lhe bastará. E nas suas fraquezas, nas injúrias que sofrer, nas necessidades que tiver, nas perseguições que lhe infligirem, nas angústias que tudo isso lhe causar por amor de Cristo, o poder de Deus se aperfeiçoará e a sua graça lhe bastará.